que inclusive a Anvisa, e recentemente eu quero até destacar o papel da Anvisa, a Anvisa tem, apesar do contingente pequeno, ela tem sido uma das ferramentas mais importantes do governo federal para o enfrentamento do agrotóxico. Eu vejo da importância o ex-diretor geral, diretor da Anvisa, que saiu agora há pouco, o Agenor Álvares, ex-ministro da Saúde, inclusive, envolvido na causa de uma outra lógica de sistema de saúde, ele pessoalmente levou uma batalha que eu espero que, com a ausência deles, outros diretores, com o próprio diretor Jaime, que está aqui, recém-empossado na Anvisa, possa levar adiante esse caso, porque é um caso, não é uma questão ideológica mais. Ideologicamente, não tem nem discussão, porque nós defendemos a vida e eles defendendo o lucro e a morte. Essa aqui, a senhora Cátia Abreu, todos os defensores do agronegócio, a CNI, todo esse pessoal, defende. Nós não podemos ter discussão, nem dúvida sobre isso. Agora, o que nós queremos discutir concretamente é, senadora, que esses impactos, eles são, já são alarmantes com apenas algumas amostras, né? Algumas amostras. Imaginemos na hora que a gente fizer uma investigação, se não digo uma CPI, mas eu acho que caberia perfeitamente uma CPI, e nessa CPI nós temos aí um levantamento apurado, a gente inclusive ajudar a crescer a Anvisa. Eu sou profundamente crítico ao papel das agências reguladoras, mas a que salva, no meu entendimento, é a Anvisa. É a Anvisa. As demais, elas têm vejo os telefones, vejo as outras áreas, vejo o transporte, vejo tudo isso. E eu entendo que numa CPI como essa, numa atuação forte do Senado, do próprio Congresso, que pode isso ser implementado também para a Câmara, nós podemos aqui fazer um crescimento que a Anvisa precisa, a proteção que a Anvisa tem que ter para poder proteger a vida da população. Né? E a Anvisa, que é importante dizer isso, que está em uma consulta pública hoje, dado o avanço da Anvisa, para simplificar e fazer os licenciamentos de produtos e serviços que envolvam tanto a agricultura familiar, a economia solidária, como também os micros e pequenos empreendedores, que é um avanço para a proteção da agroecologia, para os pequenos agricultores. Nós estamos aí, e que aproveito até, porque nós vamos fazer uma audiência pública sobre esse assunto dia 11, na Assembleia Legislativa em Goiás. Então, essa é uma evolução que precisa, e nós precisamos, para poder até partir para o encerramento, senadora, é capitanear em torno de um assunto que é, eu entendo, vital, para dar uma dimensão, e a campanha do agronegócio que nós procuramos contribuir e participar, ela tem um significado profundo e precisa do aporte institucional, né, de setores, de segmento, do próprio Senado, para que ela atinja o objetivo que todos nós queremos, que é o banimento, né, do agrotóxico, a construção de uma outra política de produção de alimentos nesse país, para que nós tenhamos aí, de fato, da agricultura, esperar dela o que todos nós queremos, uma agricultura saudável, orgânica e que produza riqueza, né, sem concentrar miséria e sofrimento, como nós estamos vendo hoje. Então é isso, senadora, agradeço muito, muito obrigado.
Obrigada, deputado Mauro Rubens, deputado estadual pelo Estado de Goiás e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua presença e também pelas informações. Acredito que a sugestão dada de uma CPI precisa ser avaliada aqui pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Com certeza é pertinente a proposta, bastante pertinente, e é preciso realmente avaliar a possibilidade de instalar uma CPI com esse objetivo. Eu concedo agora a palavra ao Marciano Toledo da Silva, representante da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Só para vocês saberem, a campainha já começou a tocar, é porque já está chamando todo mundo para ir para o plenário. Então, nós temos o nosso tempo aqui, não muito longo, mas, de qualquer modo, Marciano, não queremos prejudicar você, você terá o tempo de 15 minutos também para se manifestar.
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, cumprimentar a mesa na pessoa da senadora Ana Rita e do Dom Tomás Balduino. E quero dizer que, inicialmente era o companheiro Valmir 90, que estaria aqui, mas teve que assumir uma outra tarefa no movimento. O Movimento dos Pequenos Agricultores é um dos movimentos da Via Campesina no Brasil, assim como MST, MAB, Movimentos Pescadores, Pescadoras Artesanais e a Confederação Nacional dos Quilombolas. Nós estamos, enquanto MPA, organizados em 15 estados, mas estamos em praticamente todos os estados da federação, as unidades da federação, enquanto Via Campesina. Primeiramente, eu quero reforçar o pedido do deputado Mauro Rubem, porque nós temos muitos amarildos no campo e que desaparecem de diferentes formas. Assassinados, sumidos, não registrados, estão fora das estatísticas. A iniciativa do deputado Mauro Rubem é muito importante, porque recentemente estive numa favela no Rio de Janeiro, Chapéu da Mangueira, num debate sobre a desmilitarização das polícias. Antes de iniciar a atividade, fomos abordados por dois policiais militares, portando fuzis de mais de metro de comprimento, questionando sobre o que estava acontecendo ali, se não havia sido realizada nenhuma solicitação para a reunião de moradores à comandante da UPP na favela. Nós vivemos num estágio de sítio velado, certo? Valderi, Vanderlei, Rosália, Liberato, Antônio, vários amarildos que morrem intoxicados, que morrem no meio da lavoura, sem nenhum registro, porque implica obrigações trabalhistas para o fazendeiro, para a empresa, para a cooperativa, e simplesmente desaparece. Temos muitos agricultores, trabalhadores em campos de concentração, nos canaviais, nas colheitas de frutas para exportação, sendo pulverizados. Somos acusados de terrorismo psicológico, porque há uma confusão entre precaução e prevenção. Agrotóxico mata, mas não significa que as pessoas que foram banhadas necessariamente vão ter câncer. As pesquisas demonstram que, sim, o aumento do uso dos agrotóxicos causa seríssimos problemas de saúde. E um aumento considerável na incidência de câncer. Mas não obrigatoriamente que todos vão desenvolver a doença. Somos biodiversos, sociodiversos, organismos diferentes. Uns desenvolvem e outros não desenvolvem esta ou aquela doença. Eu digo isso porque também a indústria anuncia que o caso lá do Pontal do Buriti é um caso isolado. Eu poderia dizer que sim, é um caso isolado. Por quê? As pessoas, a direção da escola, professores, tinham acesso à informação sobre os efeitos à saúde. A grande maioria das pessoas instruídas, formadas, não tem informação. Há dias atrás, na Comissão de Agricultura, o primeiro médico que atendeu as crianças, no município de Montevidiu, reconheceu que não tinha capacitação específica para atender as crianças e os professores. Depois o professor Hugo pode me confirmar. Nós não temos técnicos, servidores suficientes. Sim, não temos. Isso é um reflexo do sucateamento da estrutura estatal. Omissão, incapacidade, opção política, tudo junto misturado. Sim, optamos por um modelo de desenvolvimento econômico agroexportador, de commodities, monocultivos. Hoje já não está sendo tão rentável. O capital transnacional está financiando a mineração. Então, os nossos territórios, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e dos pequenos agricultores, estamos sendo expropriados da terra, da água, dos alimentos. É impossível dissociar agrotóxico e transgênico. Num gráfico apresentado pelo professor Fernando, mostra ali, 2008, consumo de agrotóxicos disparou. O que aconteceu em 2008? A última reunião do Conselho Nacional de Biossegurança, que flexibilizou o processo de votação para a liberação comercial de transgênicos na CETENBio. A CETENBio não tem mandato para decidir sobre questões sociais e econômicas. É o CNBS. Uma pesquisa independente na França demonstrou que o consumo de alimentos transgênicos causa tumores cancerígenos. Um dos produtos testados lá, nesse estudo, está no nosso mercado, estamos consumindo. A ausência de evidência não é evidência de ausência de que não há problemas, impactos à saúde ou ao ambiente. Mas que ausência de evidências é essa? Por que uma pesquisa detectou e outras não? Tinha-se estrutura estatal para detectar. Por que que não se encontra resíduos, muitas vezes, nas análises de água? Os laboratórios credenciados estão tecnicamente equipados? O caso de Rio Verde é o mesmo caso de Lucas de Rio Verde. É o caso de Vila Valério, é o caso de Limoeiro do Norte. Casos que vieram à tona porque pessoas tinham acesso à informação. Quando a informação não chega, ou quando a informação que chega é um livro ou uma cartilha publicada pela Souza Cruz ou por qualquer outra indústria química, aí nós temos muitos problemas. Quando um assentamento rural não tem as mínimas condições de manter uma estrutura produtiva da população assentada, se não é energia, não tem como puxar água. Se não tem como puxar água, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem como comercializar. E as famílias não têm renda. Para onde é que vão as famílias? Ou parte delas, os jovens, para a periferia das cidades, para a favela? A cada dia, doutor Jaime, que há um atraso na divulgação de dados que somente a Anvisa pode divulgar, milhares de pessoas são contaminadas. Agrotóxico mata, Quantos óbitos? Se não há registros. Somos omissos ou somos incapazes? Mencionaste problemas técnicos de gestão administrativa, poucos técnicos, uma demanda enorme, Ministério Público em cima. Eu sou autor de uma solicitação, via portal da Transparência, de informações sobre as notas técnicas de um convênio da Anvisa com a Fiocruz sobre a reavaliação daqueles 14 ingredientes ativos. Mais de 60 dias não tive resposta. Com os 20 e poucos técnicos, quantos anos ainda vamos esperar para divulgar os dados de 2011? Os dados de 2013 vão chegar quando? Nós, enquanto movimento social, vamos pressionar o governo, o gabinete da presidência, para que reveja o sucateamento das estruturas de fiscalização. Por que que foi aplicado esse veneno ali no assentamento que pulverizou a escola? Porque um assentado arrendou a sua terra? Porque não havia condições de produção? Cadê a ação do Estado? Cadê a energia? Cadê a água? Cadê a lei? Para quem lei? É uma opção política? O Estado brasileiro é signatário de um acordo internacional das Nações Unidas para a não proliferação de armas. O agrotóxico é uma arma química. Esta casa, alguns parlamentares buscam a flexibilização da importação de agrotóxicos proibidos. Há uma mobilização da sociedade civil para o banimento desses produtos. A dose aceitável. Uma estimação de aceitabilidade do organismo humano. É preciso rever isto. A sociedade civil vem, desde muitos anos, reivindicando direitos, vem elaborando propostas, vem apresentando aos governos. Ora, parte dessas propostas se transformam em políticas públicas, muitas vezes são distorcidas. Existem muitas políticas públicas que chegam às comunidades, que chegam aos agricultores, que chegam ao consumidor final. Muitas delas não. Existe uma iniciativa dentro da Planapa, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que pela sexta ou sétima vez foi adiada o seu lançamento, agora parece que vai ser no final de outubro. Há uma das metas, um dos pontos, sobre a criação de um plano de redução do uso de agrotóxicos. Ela não, talvez não tenha êxito, porque está vinculada ao setor da produção. A saúde, a educação, passam longe. Vou lhe entregar, senadora, as recomendações de uma conferência temática sobre agrobiodiversidade em preparatória à 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que vai se realizar no próximo mês aqui em Brasília. Ela é fruto de um debate de cientistas, de diferentes organizações da sociedade civil, da academia e também de gestores públicos que participaram do processo de elaboração das propostas para a Política Nacional de Agroecologia e trazem alguns pontos específicos para o qual estou concluindo, que diz respeito às questões quanto à contaminação transgênica das sementes, ao direito de acesso e livre uso da agrobiodiversidade, com referência ao aumento do uso de agrotóxicos e de transgênicos, com referência à questão da educação, da informação, da participação e do controle social, com referência às instâncias decisórias, O Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, mas ainda não implementou. Isso é uma questão de direitos humanos, porque diz respeito a, não simplesmente ao reconhecimento ou à valorização da posição deste ou aquele povo indígena ou de qualquer cidadão, mas diz respeito à consideração e ao direito de dizer não. Não à expropriação dos territórios, não à contaminação das águas, não à morte. Do mesmo modo, nós temos que ratificar aqui no Congresso, senadora, e no Senado, o Protocolo de Nagoya, que diz respeito ao acesso a recursos genéticos, ao Protocolo Suplementar de Cartagena sobre Biossegurança, que diz respeito sobre o transporte internacional de transgênicos.